Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a nova edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista, programa que traz entrevistas com músicos, produtores, artistas e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham ou nos sintonizam de alguma maneira e de algum lugar. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui o cantor, compositor, musicista e produtor Enrico Minelli, líder da banda Canvas. A banda paulista Canvas lançou no primeiro semestre deste ano seu primeiro álbum intitulado Alto, que chegou nas plataformas digitais com 12 faixas autorais. O grupo aposta em uma fusão contemporânea de pop rock com reggae e elementos do funk e samba rock. Este caldeirão traduz bem a identidade sonora. Alto conduz o ouvinte por um passeio musical muitas vezes dançante, pelas canções que falam sobre sentimentos, relacionamentos e a esperança por dias melhores. Canvas é formada por músicos com bagagens, estradas, alguns com trajetórias em projetos musicais internacionais. A banda reúne o Enrico no vocal, Fábio Yamamoto na guitarra, Thiago Biasoli na bateria, Will Oliveira no baixo e Nando Vegas no teclado. Criado há um pouco mais de um ano, o quinteto já trilhou caminhos promissores. O primeiro álbum chegou após os dois singles atingirem o top 10 do pop rock nacional. A faixa Como Ia Ser Bom permaneceu 25 semanas no top 10, enquanto Amanheceu ficou 9 semanas entre as mais tocadas. Em uma fase em que a música vem se renovando no Brasil e no mundo, Canvas surge com um nome a ser observado na cena atual. Bom, mas como é de praxe em nosso podcast, antes de chamar o meu convidado, o Enrico, que irá nos contar essas e outras histórias sobre a banda, vamos de som. Vamos escutar Amanheceu. Com vocês, Banda Canvas, no MPB Unesp.
Você pareceu uma noite de verão, sentou na areia para admirar o mar. Puxei um papo pra pegar na sua mão, te abraçar até nascer o dia. Será que essa vista poderia se tornar mais linda? Trocando segredos com atenção, ouvindo as ondas soltas pelo mar. Então amanheceu, eu dando corda pra sentir seus lábios nos meus. Você conseguiu me enfeitiçar. Pode anotar, meu bem. Deixa eu te dizer mais uma vez que não há lugar melhor pra gente estar. Que foi que disse que um amor de verão dura muito ou some devagar? Ainda sinto o sabor e a emoção. Que a vida me sorriu, querida. E o que que eu faço com seu cheiro na minha camisa? Eu levei pra casa essa paixão. Todo dia eu acordo em suas mãos. Então amanheceu, eu dando corda pra sentir seus lábios nos meus. Você conseguiu me enfeitiçar. Será pra sempre no meu coração. Será que bem? Será paixão? Será pra sempre no meu coração.
Então amanheceu, e um dano corda pra sentir seus lábios nos meus. Você conseguiu me enfeitiçar.
mais uma vez que não há lugar melhor pra gente estar.
Legal, uma bela faixa para iniciarmos bem o nosso podcast. Agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Enrico Minelli, vocalista da banda Canvas. Enrico, bem-vindo ao MPB Unesp.
Cara, um prazer enorme, uma boa tarde a todos, dependendo do horário que vocês vão ouvir o podcast, né? Então, um olá, e pra gente é um prazer, cara, estamos à disposição e bora bater esse papo aí.
Maravilha. Enrico, você aqui representando a sua banda, né, Canvas, uma excelente banda, inclusive, estávamos até comentando sobre um pouquinho, né, do trabalho antes de começar o nosso bate-papo. Eu queria saber inicialmente aí, como e quando surgiu o grupo, por favor.
Cara, o grupo surgiu há 2 anos atrás, em 2024. Na verdade, essas músicas, eu venho escrevendo, tentando fazer um exercício de escrever música em português, desde quando eu morava nos Estados Unidos, ainda trabalhando com a minha ex-banda. Minha ex-banda chamava Cruz. Nós éramos assinados por um selo lá dos Estados Unidos, por um produtor muito grande lá, e acabamos ficando lá por 8 anos. Onde excursionamos, tocamos, cara, fizemos de tudo lá. A gente acabou passando por mais de 30 estados, tocando em mais de 30 estados. Então foi um período, foi um recorte da minha vida que foi muito legal. E desde isso, a banda acabou em 2014, desde então eu tenho feito, tentado fazer, na verdade, esse exercício de compor em português, que para mim sempre... Cara, é assim, eu sempre admirei demais quem compõe em português, porque como eu sou de 83, eu cresci muito ouvindo o final dos 90, né? E não tem como, cara, no final dos 90, dos anos 90 ali, a gente sabe, é inglês, né? Então aquela onda do grunge, aquela onda da banda de One Hit Wonder, que tipo, aparecia no rádio, estourava aquele hit gigantesco e depois a coisa sumia. Mas eram músicas que hoje você pega para ouvir, eram músicas, cara, que eram extremamente bem feitas, extremamente bem pensadas, de estrutura e de tudo, né, cara? Quando eu falo de músicas bem feitas, eu tô falando meio que num todo, né? Então eu fui tentando fazer, na verdade, esse exercício ao longo dos anos de escrever em português. E aí começou mais ou menos no final de 2014, com o final da minha ex-banda. E aí eu comecei a juntar essas coisas. Conversei com o Thiago, que é o baterista, né? Eu tinha um outro projeto também com o Thiago. Era um projeto mais de metal, uma coisa mais pesada. E junto com o Fabinho, que é o Fabio Yamamoto, que é o guitarrista do Canvas também, nós tínhamos um outro projeto que chamava-se All Company, que era um projeto de metal, que a gente também foi gravar lá nos Estados Unidos com um produtor chamado Matt Wallace, que gravou Pain No More, Maroon 5. Então, foi uma experiência... Foi sensacional, cara. Foi uma experiência maravilhosa, uma pessoa maravilhosa que acabou se tornando um amigo. O Matt e a gente tem um contato e um carinho muito grande. E então, em 2024, a gente decidiu botar de fato esse plano em ação de tentar fazer essas músicas e tentar transformá-las em música de banda de verdade, porque até então eram só composições meio soltas, umas coisas de ideias, tudo. E foi aí mais ou menos que a banda começou, cara. Esse foi mais ou menos o começo. Começou comigo, com o Thiago, Biasoli, que é baterista, e com o Fabio Yamamoto. E aí, depois a gente foi chamando os outros para compor e ajudar a gente, principalmente para chegar na sonoridade que a gente estava imaginando, né?
E eu entrar justamente nisso, cara. Como é que vocês conseguiram buscar essa identidade sonora? Como você falou, você vem do metal, e vocês fazem hoje uma fusão de reggae, funk. Como é que foi essa mudança, cara? Foi muito desafiador, assim? E qual que era a influência de cada um ali no começo das ideias?
É difícil, cara, porque, assim, basicamente todo mundo ou é muito roqueiro anos 70 ou é muito metaleiro. Então a gente tem gente na banda que gosta de metal tradicional mesmo, espadinha, aquela coisa metal. E aí tem gente que gosta de música original americana, ou AR. Eu, cara, sempre fui muito eclético, assim, pra tudo que eu sempre consumi de música. Então eu comecei a minha caminhada na música, quando eu comecei a ouvir, prestar atenção e dar valor para as coisas mesmo, com o metal e aquele punk hardcore californiano. Então, quando você fala de influência, para mim, eu acho que vem muito, muito dessa veia californiana, sul-californiana, e são aquelas bandas...
Dead Kennedys, isso aí?
Cara, Dead Kennedys eu acho maravilhoso, sou apaixonado pelo Gelo Biafra, que é o vocalista, que hoje brigaram, então eles têm dois projetos diferentes, mas quando vem aqui pro Brasil eu tento sempre ir, vira e mexe estão aqui no hangar, graças a Deus, que eu consigo vê-los com uma certa regularidade.
Legal.
Eu digo mais uma coisa um pouco mais de Sublime, Red Hot Chili Peppers. Ah, tá. E aí, você também, se você levar um pouco mais pro lado do ska, você abre um leque muito grande de Mighty Mighty Boston e outras coisas que também. Que eu, Rancid, que é uma banda que eu sou apaixonado, pra mim, o primeiro disco do Rancid, pra mim, tá no meu top 10 de melhores discos da história. Então eu acho que vem muito bebendo dessa fonte, cara, do sul da Califórnia, daquele movimento sol, praia e skate, né? Eu acho que é por aí. Eu acho que se a gente tiver que falar mais ou menos o encontro dessas tribos e gêneros, né?
Legal. E, cara, por que Canvas? Tem a ver mesmo com tela ou não?
Não. Na verdade, acabou sendo depois. A gente falou, pô, Canvas é legal porque é tela. Mas, na verdade, cara, quando a gente sentou pra pensar em nome, eu acho que isso, cara, de verdade, é a parte mais difícil e mais chata que tem quando você vai fazer uma banda, é ficar pensando em nome.
Cara, tem nome de tudo. É difícil hoje, é sério, é um lance sério escolher nome de banda. Ainda mais legal, porque hoje tem muita coisa, né, cara?
Cara, é assim... Você pensa em qualquer coisa, mas assim, qualquer coisa mesmo, pode ser abstrata, qualquer coisa. Você vai entrar no Spotify, ou você vai entrar em qualquer uma dessas plataformas, você vai achar, tá? Você vai achar. Já tinha lá Canvas, Canva não sei o quê, não sei o que Canvas, mas nada fazendo o que a gente fazia ou nada ativo, então a gente teve que fazer até um trabalho de registro, tudo isso daí para poder... ter o nome pra gente, né? Mas foi uma pesquisa mesmo, assim, cara, porque hoje, qualquer... Eu acho isso uma coisa muito boa, tá? Qualquer pessoa hoje consegue com um orçamento baixo gravar na sua casa, cara. Então, você consegue ter um computador, comprar uma interfacezinha, um microfone. Com isso, cara, você já consegue gravar na sua casa e fazer o que você quiser. Então, eu acho que essa democratização e essa liberdade que você tem de poder compor e você poder exportar isso e abrir isso para o mundo, que é o que essas plataformas fazem, né? Eu acho sensacional, assim, sensacional. Porque eu não sei quantos anos você tem, Renato, mas eu vou chutar aí que mais ou menos a minha idade ali, a gente cresceu ouvindo, né? Primeiro fita, cassete. Sim,
totalmente.
Depois a gente passou para o CD e a gente sabe o quanto que aquilo era difícil de vez em quando da gente conseguir botar a mão nesse tipo de material. Sim. Então, para quem mora em São Paulo e gostava de música alternativa, a gente tinha um caminho que era a Galeria do Rock. Era a Galeria do Rock e amigos. E normalmente também, o que era muito legal que se tinha na época, era que quando você ia num show, show do Offspring aqui no Brasil, no Olímpia, em 1998, sei lá. Na fila, normalmente, passavam-se os caras das bandas nacionais vendendo disco. E você tava ali trocando ideia, o cara tava com a caixinha desse tamanho aqui, e você ficava lá falando, isso aqui é animal. Isso aqui me mudou a minha vida. Então, esse tipo de coisa, cara, isso era por mais que era sensacional, era de difícil acesso para a grande maioria.
Nem fala.
Né? Então, cara, então eu acho que essa democratização da música, eu acho isso muito saudável, muito legal. E eu acho que os projetos e as bandas e o que tem hoje, eu acho que vai muito de encontro disso, porque hoje, cara, se você se colocar para estudar música ou um gênero ou o que está acontecendo hoje em tal país, em tal região, tudo, hoje você consegue fazer isso muito rápido, muito fácil, né?
No celular, né?
Não pelo celular, irmão. O que pra gente antes era...
Vixe.
Nossa senhora, cara. Você tinha que mover montanhas para conseguir alguma coisa. Então, é isso aí.
E, mas voltando à questão do nome, qual que é a proposta central depois do Canvas?
A gente vai entrando nas histórias, cara. Me perdoa.
Imagina.
Então, eu acho que é o que eu falei, né? Eu acho que essa parte foi a parte mais chata. Então, a gente, cara, começou a fazer um brainstorm. Acho que eu até tenho aqui um caderninho. Que aí, cara, qualquer coisa que eu tava fazendo lá, pum, anotava um nome. E aí, depois de, sei lá, 10 nomes, eu jogava lá no grupo do WhatsApp e a mesma coisa os outros integrantes. E aí, o Thiago, acho que era perto, sei lá, da 1h, ele mandou... Ah, mano, o que vocês acham de Canvas, cara? Assim, ó, tô cansado, o que vocês acham de Canvas? E aí eu só vi essa mensagem no dia seguinte e falei, pô, cara, Canvas é legal. O Thiago diz, o baterista, ele diz que foi o menos pior dos... sugeridos. E eu não vou te mentir, tá? Eu acho que é por aí, irmão.
Bacana, esse é Enrico Minelli. Agora vamos com mais som, vamos ouvir Como Ia Ser Bom. Canvas no MPB Unesp.
Trabalhei a semana inteira pra te ver na sexta-feira. Queira ou você não queira, mas como ia ser bom. Como ia ser bom, tão bom. E por essa segunda-feira, feito pedra na ladeira, se eu sentava na carteira, mas como ia ser bom. Tão bom. Se eu te ligar, eu vou voar pra onde você está. Se por acaso você não entender, e se Deus quiser, o nosso amor eu boto tanta fé. Por você eu rodo o mundo a pé. Sei que você tá no home, não atende o telefone. Eu aqui no interfone, mas como ia ser bom. Como ia ser bom, tão bom. Se eu te ligar, eu vou voar pra onde você está. Se por acaso você não atender, se por acaso você não atender. Se Deus quiser, nosso amor eu boto tanta fé. Por você eu rodo o mundo a pé. Se eu te ligar, eu vou voar pra onde você está. Se por acaso você não atender,
fecha por aqui. Enrico, seguindo o papo, como as coisas foram fluindo para vocês? Antes do álbum, vocês gravaram dois singles, como eu até sinalizei aí na abertura do programa. As composições foram surgindo, criando um formato de conceito, mais ou menos por aí?
Exatamente isso, cara. As composições, elas começaram, elas foram ficando cada vez mais leves e mais light, assim. Elas começaram com um peso muito grande, né? Principalmente pelas influências, e não tinha muito como fugir disso. E quando a gente estava tentando afunilar as coisas, a gente teve a produção artística do Mainardi, do Marcos Mainardi e do Maluli, que é um mestre, dois mestres, na verdade, que ajudaram muito a gente a achar essa veia e essa sonoridade, né? Então, foram eles que ajudaram demais a gente a conseguir chegar num denominador comum que fosse legal para todos, uhum. Que todos estivessem satisfeitos. E a gente dali começou a moldar o som, mas sem dúvida nenhuma, a gente contou muito com a ajuda desses dois, nesse primeiro momento.
Entendi. E essas composições, elas, antes do álbum, elas ganharam reverberações, sejam de audição, seja de mídia, para você, para dar um start para a criação de um álbum?
Com certeza, com certeza. Por conta dos feedbacks que a gente teve... Uhum. A música, a primeira música, a Come a Ser Bom, ela acabou ficando em primeiro lugar em vários lugares, né? Durante o tempo de execução dela em rádios, a gente sempre ficou nos top 10 das músicas mais tocadas de pop rock do país. Então, isso acaba trazendo feedback pra gente. E eu acho que muito a partir disso, a gente também foi moldando e modelando o que a gente conseguiu fazer no disco, a partir de feedbacks de ou pessoas próximas, ou de ouvintes, ou de gente que ouvia na rádio e veio atrás e mandou um DM ou mandou uma mensagem para alguém. Então, sem dúvida nenhuma que foi resultado disso, da gente parar para ouvir também o que as pessoas estão dizendo. Porque, como é um som em português, a gente, para todo mundo, acaba sendo um lugar novo, um lugar onde a gente precisa aprender e ouvir. Então, eu acho que começou, eu acho que vai muito daí.
Hoje, não, de um tempo para cá, né, principalmente de pandemia para cá, o lançamento do single se torna um certo termômetro para o lançamento de um álbum de um artista, né? Justamente por isso, para ver o feedback, se dá um norte. Aí, no caso de vocês, já falando do álbum em si, né, da concepção dele, quando você cria um álbum, você cria um conceito, e esses singles entraram. Como é que foi o processo de criação, Henrico, e como essas duas faixas ajudaram a montar esse conceito do crivo das faixas?
Cara, eu acho que, como eu te disse, né, essas faixas acabaram, os dois primeiros singles acabaram moldando muito do que a gente vinha fazer depois. A segunda parte, que seria, eu conto a segunda parte como o lançamento do disco, eu acho que a gente acabou tendo, né, uma mudança de direção artística, e a gente acabou fazendo por nós mesmos, porque eu acho que todos nós já tínhamos já uma ideia tão formada do que viria a ser o disco, que não fazia muito sentido a gente colocar ali alguém que fosse num caminho contrário do que a gente estava imaginando e esperando e criando expectativas sobre. Até para a parte da criação das músicas, quando a gente sentou para compor mesmo o disco, na verdade, é uma reunião de vários de composições de épocas diferentes, né? Sem dúvida nenhuma, os dois singles moldaram o que é o disco. Eu acho que dos dois primeiros singles para o disco, eu acho que houve uma evolução, até um amadurecimento. Eu acho que a gente conseguiu imprimir um pouco mais quem somos, e o que gostamos e o que ouvimos e no disco, do que nos dois primeiros singles. Mas como um trabalho como um todo, eu acho que significa, esse disco significa muita coisa, assim. Eu digo, no meu ponto de vista, né, como artista, né, eu me coloquei num lugar onde eu não era, para mim era um lugar desconhecido, e para mim foi um desafio, foi gostoso poder trabalhar com isso, fazer isso, me instigar a ouvir mais, a entender mais, a tentar chegar mais próximo dos artistas que a gente gosta e que a gente ouve aqui do Brasil. Uhum. E tentando misturar também essa sonoridade um pouco mais gringa, um pouco, né? Uhum. Então, eu acho, acho que é isso aí.
Você comentou das composições. Algumas já tinham e algumas são novas, é isso?
Algumas já tinham e algumas são novas. Algumas, as que já tinham, acabaram passando por um... Cada um, quando foi gravar o seu instrumento, acabou colocando ali, imprimindo ali, né, um pouco dele mesmo. Então a gente acabou lapidando e deixando as músicas mais com a cara de banda, não com cara de Henrique, o compositor, mas sim com uma cara de banda. Então, por exemplo, o Thiago, baterista, ele ouve muito música original americana. Ele gosta muito, por exemplo, do baterista do Toto, do Portaro, tocando. Então, ele tentou imprimir, de alguma forma, o Portaro no nosso trabalho, mas não de uma forma proposital, mas é porque ele aprendeu a tocar batera ouvindo Portaro. Então, tudo isso acaba contribuindo, né, para as composições e para o jeito que a gente lapidou e pensou as músicas. Se você ouvir como elas eram na demo, quando eu produzi as demos, tudo, gravando ali meio que ideias e do produto final, eles são completamente diferentes uma coisa da outra, sabe? Tipo, tem música que nem se parece com aquele embriãozinho ali e acabou virando uma outra coisa.
Eu sei que filho é filho, né, cara? Mas tem alguma faixa, que sim, ou algumas, que te toca mais de perto por algum motivo?
Ah, tem, cara, porque eu tava passando por um momento muito delicado, principalmente na composição. Eu componho de uma forma diferente. Eu faço música, depois eu faço a parte instrumental, depois eu faço letra. Tem gente que faz o contrário. Eu acho que isso é muito pessoal, é muito...
Claro.
Como cada um enxerga e como cada um prefere fazer. Então, até a parte instrumental já tava um pouco mais feita, mas no meu... Minha vida pessoal estava passando por alguns momentos um pouco delicados, então eu consegui colocar também um pouco daquilo que eu estava sentindo. Acabei perdendo meu pai no processo, e eu acho que tem músicas ali que talvez soem para as pessoas que eu estou falando de um relacionamento de um homem e mulher, e na verdade eu estou falando de um relacionamento do que eu tinha com o meu pai. Porque eu tinha... Meu pai foi um cara que... faleceu com 99 anos de idade, foi um cara que fugiu da Segunda Guerra Mundial da Itália, chegou aqui no Brasil sozinho, sem nada, e como todo mundo, né, cara? Meu pai é meu herói, então...
Meus sentimentos, né? Que, independente da data, ficam nos sentimentos.
Obrigado,
você,
irmão.
E família, viu?
Obrigado, irmão. Muito Imagina. Obrigado.
Aproveitando essa questão da concepção de forma geral, o nome Alto, né? E até a capa, você tem um aviãozinho lá, que eu achei muito legal.
Aviãozinho de papel. Uma coisa meio lúdica, né?
vi bastante lúdica. Chama atenção, gostei mesmo. Esse alto tem a ver mesmo com um alto astral, uma vibração diferenciada? O que é o conceito do alto?
Cara, com certeza tem muito a ver com isso. E numa dessas minhas viagens... É muito engraçado que quando você viaja de avião e você olha pela janela, você vê o mundo, as coisas pequenas, né? Então, parece que quando você está do alto, os problemas são menores. As coisas parecem pequenas. Então, e eu estava passando por um período tão pessoal, né? De novo, tão complicado, que eu me coloquei num outro lugar quando eu fui pensar no nome da música. Eu me coloquei na grande fotografia, no macro. E foi daí que eu pensei no nome Alto, que do alto tudo parece pequeno, problemas, etc.
Beleza, esse é o Henrico, meu convidado, um cara super gente boa, falando da sua banda Canvas e do álbum Alto. Agora vamos com um hit que segue bombando aí nas plataformas. Se Você Sentir Saudades, Canvas, no MPB Unesp.
Te levo sempre aqui comigo. você sentir saudade, manda uma mensagem. Se for da tua vontade, tiver pela cidade, vem me ver. Quem sabe criamos juízo, pois não é proibido sonhar com paraíso e com você. Eu quero estar saudade, manda uma mensagem. Se for da tua vontade, tiver pela cidade, vem me ver. Quem sabe criamos juízo, pois não é proibido sonhar com paraíso e com você.
Esse é o grupo Canvas. Henrico, agora, como estão as perspectivas de shows e trabalhos do grupo?
Cara, a gente está negociando datas, né? Então, assim que a gente conseguir fechar tudo, a gente vai lançar nossa agenda no nosso Instagram, nas nossas páginas de mídias sociais. E agora a gente acabou, na verdade, colocamos ontem no ar 6 músicas tocando ao vivo no estúdio do Fábio Yamamoto, que é o guitarrista. Ele tem um estúdio espetacular em São Paulo, onde nós gravamos 6 faixas. E até tem um cover ali que para mim é muito especial, que é uma das minhas bandas prediletas, que é o Stone Temple Pilots. A gente fez um cover de Interstellar Song, para mim é uma música maravilhosa. A gente fez um cover mais funkeada, um pouco mais aquele movimento americano anos 70 ali. A gente acabou de lançar essas 6 músicas para as pessoas verem também como é que é a banda tocando ao vivo, né? Porque a gente não tinha nenhum registro disso ao vivo. E agora, cara, com o lançamento do disco, a gente está em primeiro lugar agora. Teve a virada de faixa, né? A primeira música foi Se Você Sentir Saudades, que foi o primeiro single que rolou nas rádios. E a segunda, agora, começamos com Asas. E está em primeiro lugar no Rio Grande do Sul, em várias cidades. Uma execução muito legal, uma receptividade muito bacana, e vamos continuar. A ideia é a gente conseguir divulgar para o Brasil e conseguir viajar, cara, e conseguir tocar. Eu acho que isso, na verdade, o músico sem isso, ele não é absolutamente nada, né? A gente precisa de público, a gente precisa de plateia, porque tudo que a gente faz culmina nisso, né? A gente faz todo um trabalho por trás para conseguir chegar na frente do palco e dar para as pessoas aquilo que toda essa bagagem de trabalho que foi feita atrás, né? Então, a ideia é essa, cara. Então, os próximos passos, eu acho que é isso, fechar nossa agenda, né? E algumas coisas de negociações ainda. Então, daqui a pouquinho, sair tocando aí para tudo quanto é lado aonde que convidarem a gente vai com o maior prazer do mundo.
Legal, é isso aí. E a estrada é tudo, né, cara? Para o músico, a estrada é a vida, né?
É a vida, cara. Porque sem a estrada, nada faz sentido, né? Uhum. Eu tenho amigos, tenho muitos amigos que são músicos de estúdio, tudo. Claro. Que veem a música, enxergam a música e recebem, né, de uma outra forma. É, que também não está errado, de jeito nenhum.
Sim.
Só que para a música popular é muito difícil, né? A gente precisa do público, a gente precisa
das pessoas. E ainda mais autoral, né, cara? E música autoral.
Exato, irmão.
É mais autoral, né,
cara? Exatamente, porque qual que é a graça de fazer as coisas se a gente não consegue ver a reação das pessoas na hora que a gente for executar ou tocar aquilo ali? Que a gente teve tanto carinho e trabalho para poder fazer, né? Então, é isso.
Legal. Hoje, nesse período de banda, tem algum momento, pode ser até da gravação, alguma passagem emblemática para você, Henrico, que te marca de alguma maneira, sei lá, a coletividade, ou um espírito de banda, ou um espírito de vocalista, algum momento que você possa sinalizar aqui agora?
Cara, amizade, irmão. Demais, assim, porque é que nem eu falei, né? O Thiago Biasoli, baterista, e o Fábio Yamamoto, guitarrista, nós já nos conhecíamos. Mas os outros que entraram com a mesma vibe, assim. Então, foi muito bom a gente conseguir equalizar isso e transformar o nosso trabalho em prazer, em amizade, em ter prazer de estar ali. Porque eu tenho dois filhos pequenos. Sair de casa para ensaiar à noite não é uma coisa que é muito prazerosa, né?
Sim.
Mas faz parte do ofício, faz parte do trabalho. Mas são nesses momentos que, por conta dessa amizade que a gente tem, encontrá-los acaba sendo um prazer. Acaba fazendo parte também desse trabalho, tá com um sorriso na cara, tá bem. Então, eu acho que se você pudesse, cara, sei lá, resumir, a banda é amizade, sabe?
Uhum.
E eu sou muito grato a isso, cara, porque eu já tive outras bandas, às vezes você tá com pessoas que têm ideias diferentes de você, que é normal também, e nessa banda a gente conseguiu reunir pessoas que pensam mais ou menos igual, que tem mais ou menos a mesma base, sabe? Eu digo de influências, então isso é muito legal, assim, isso foi muito bom.
Indo um pouco além da amizade, Henrico, hoje, nesse contexto você está falando, tá? Mas tirando um pouco agora, pensando na sonoridade e na obra que vocês já criaram, música, letra e tudo mais. Em algumas palavras, você consegue definir a obra do Canvas?
Cara, eu posso falar o que eu sinto quando eu ouço?
Claro.
É muito legal, porque mesmo quando eu ouço o disco, mesmo tendo produzido, mesmo tendo ouvido aquelas músicas 50 mil vezes, eu passo um tempinho sem ouvir, e mesmo ensaiando tudo, eu passo um tempo sem ouvir, quando eu coloco de novo, cara, me bate uma coisa boa, bate uma coisa, cara, ele é leve. Eu acho que a palavra, eu acho que é paz, leveza. E era isso que a gente queria desde o início, assim, que isso transparecesse, que não fosse nada forçado, que não soasse nada forçado, porque não é. É só a tentativa dos metaleiros aí de fazer reggae.
Muito bom. Agora, em tempos atuais, cara, muito se fala de IA e tudo mais. Vocês chegaram a usar alguma coisa nesse sentido? E você é a favor dessas relações música-IA, música feita por IA, ou músico sempre vai ter o seu espaço? Qual que é o seu pensamento, uma breve reflexão sobre isso?
Cara, não usamos, não tenho problema com IA, mas não usamos porque sou meio das antigas, cara. Eu ainda tenho muita letra, que eu ainda tenho caderninho, ainda anoto, eu ainda trabalho ainda um pouco mais dessa forma ainda. Não tenho nada contra, eu acho que IA faz coisas fantásticas na música. Tem até um cara que eu esqueci agora, eu acho que é o Professor, acho que é o cara que tá no Instagram, que ele pega, por exemplo, músicas de rock, músicas de metal, e transformam em uns punks, anos 70, aquela coisa meio James Brown, aquela coisa meio Earth, Wind & Fire, tipo, cara, e deixa aquilo maravilhoso, assim, dá uma roupagem nova. Assim, eu não tenho nada contra. Eu acho que quem trabalha com isso há um tempo, quando você ouve alguma coisa de A, transparece. Porque não tem peso. Eu digo, como que eu vou traduzir isso? Elas ficam um pouco superficiais demais. Uhum. Não sei se eu consegui ser claro.
Entendi, sim.
Quando a gente... Quando quem trabalha com isso, ou quem consome demais, bate o ouvido numa coisa dessa, você já identifica na hora. Você não precisa de nenhum outro tipo de ferramenta para falar, cara, isso daí é IA, sabe? Uhum. E eu tenho visto algumas bandas que têm usado até um pouquinho a mais de IA do que, na minha opinião, seria legal ou adequado, mas... Como eu disse, cara, cada um. Uhum. Eu acho que todo mundo tem espaço. E outra, né, irmão? É o que eu falei. Tipo, todo trabalho que a gente faz de background, ele é pra gente... ele combina no palco. Então, ainda, a IA ainda não tá ali em cima no palco. A partir do momento que ela tiver, irmão, aí o bicho vai pegar. Mas enquanto ela não tiver, tá tudo certo. A gente ainda vai estar lá.
E mesmo assim, né, Henrico, a IA não tem a energia do humano, né, cara? Então não vai ter energia do cantor, não vai ter energia do guitarrista, não vai ter energia do baterista. Então, nesse contexto, não vai suprir. Ela pode suprir, infelizmente, talvez um emprego em um determinado show, alguma coisa. Mas a energia do ser humano não vai suprir nunca.
É a mesma coisa que você fazer um arroz sem tempero, irmão. É a mesma coisa, cara. IA, pra mim, é isso daí, sabe? É aquela coisa... aquela coisinha meio que você fica tá. É que eu te falei, esse trabalho, sei lá o que esse cara faz, o professor, né? Eu acho muito legal o que ele faz ali. Mas, cara, eu não paro pra ficar ouvindo as músicas do processo. Eu paro pra ouvir bandas.
Sim. Mas... Cada um na sua praia, né?
Cada um na sua praia, irmão. Se tem gente que gosta e consome esse tipo de coisa... Seja feliz, vamos ser felizes e vambora.
Legal, e agora vamos com mais som, vamos escutar Under the Bread, do Red Hot Chili Peppers, que mostra um pouco as influências que a banda Canvas tem desses grandes nomes da música californiana. Som na caixa. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. I never wanted together we cry. It's hard to
that day, take me to the
Roseira aqui em nosso podcast, uma versão muito bacana do Red Hot Chili Peppers, executada pela banda Canvas. Henrico, agora indo para o bloco final do nosso bate-papo, falando um pouco sobre você, como ocorreu a sua relação com a música? Você vem de uma família de músicos, como foi o start para adentrar esse universo musical?
Cara, muito pouco, assim. Meu pai era um cara que sempre foi muito italiano, né? Ele sempre foi muito apaixonado por Frank Sinatra e principalmente pela música, pelos tenores, aquela coisa. Como ele era um cara muito das antigas. Então, ele sempre foi uma pessoa muito estressada. Então, o meu background sonoro de casa sempre foi pouca coisa. Minha mãe gostava de Elvis. E meu pai gostava de Frank Sinatra, basicamente era isso. Eu que acabei me interessando muito, muito cedo por música e comecei a ir atrás. Eu me lembro que até em uma viagem, eu enchi o saco dos meus pais, que eu passei na frente de uma loja de disco e vi a capa do acústico do Alice in Chains.
Olha.
E aí eu falei, pô, por favor, vai, por favor, enchi o saco deles a viagem inteira. Bom, no final das contas, no final da viagem, meu pai me deu. E pra mim, aquilo foi um grande start, irmão.
Uhum.
Então, o Unplugged do Alice in Chains, mas ao mesmo tempo tinha muita coisa boa rolando, o Jagged Little Pill da Alanis Morissette, e aí você vai pro lado do metal, tinha o Number of the Beast, então tinha muita coisa legal, assim. Mas de casa mesmo, sou apaixonado por Frank Sinatra até hoje. Cara, se colocar Frank Sinatra aqui, eu vou chorar, irmão. Tem coisa do Frank Sinatra ali pra mim, ninguém faz que nem ele.
Sem dúvida.
Ele era, na minha opinião, ele foi o maior crooner da história. E mesma coisa de Pavarotti, Elvis também, que era uma coisa que minha mãe gostava. Então, eu acho que na minha casa mesmo, esse background, ele foi mais...
Legal. E depois você foi estudar, cara? O que veio primeiro? Foi um violão, assim, que você foi se interessando, brincando em rodas de amigos, essas coisas, meio esse caminho, assim, cara?
Primeira coisa que veio foi um violão, irmão. E aí, tentando tirar Ivan Flow, tentando tirar essas coisas do Tang, do Pearl Jam, e aí... Eu, pra falar real, irmão, eu sou péssimo pra tocar. Eu arranho, precisar pegar um violão aí pra... Até para compor eu preciso ter o básico. Uhum. Mas eu digo para todo mundo, eu não sei tocar. Mas pegar um violão aqui, a gente se vira. Mas o meu primeiro instrumento, de fato, foi um violão. Um violão... Um de Jorge. E foi de lá que tudo começou. E até as primeiras composições, foi assim que eu peguei o meu primeiro violão. Foi arranhando ali, aprendendo em revistinha como fazer os acordes, e ali já no caderninho, ali já ia anotando e escrevendo, e rabiscando uma letrinha. E a minha primeira banda de moleque, assim, veio muito cedo também. Então, eu acabei pegando muito da influência da rua, dos meus amigos e da galera ali, e muito desse rolê do... É engraçado falar, né? Mas muito nesse rolê da galeria do rock, cara. Porque ali tinha-se tribos e ali você conseguia ter... Você se encontrava, né? Ainda mais para quem tava ainda naquela época ainda do skate, tudo ali, você conseguia encontrar pessoas que também tinham o mesmo interesse que você e você conseguia conversar de igual para igual sobre bandas, shows, bootlegs... Aquele pirata que saiu lá do Rancid, lá gravado, não sei aonde, na casa de não sei quem. Então, ali a gente conseguia se municiar de coisas novas e experiências e discos novos. E aí depois a gente ia atrás, mas... Não é? Cara, no final das contas, eu sou muito saudosista, cara, porque essa época pra mim foi maravilhosa.
Foi mesmo. Pra mim foi tanto também, Henrico, que virou TCC do meu trabalho de jornalismo. Foi sobre a galeria.
Sensacional, cara. Que sensacional. Galeria, cara, a galeria ela tem uma. Cara, assim, eu sou apaixonado por aquele lugar até hoje, assim, me arrepia. Passar lá na frente me arrepia, cara.
É legal demais, né? Mas anos
90, legal lá, demais, cara.
Sensacional.
Aquilo é sensacional.
Virou mesmo, foi o meu TCC de jornalismo. Henrico, e rapidamente, antes de fechar, você falou dos Estados Unidos, como é que você foi para lá, cara? Assim, nesse sentido musical, tá? E depois, tá, para essa adaptação, quando você volta para o Canvas, como é que você faz a adaptação da voz, por exemplo? Porque a sua voz casa muito bem com o som que vocês fazem hoje. É até difícil ouvir hoje eu pensar num metal, até com a sua voz, por ser mais rouca, ter esse timbre diferente. Como é que foi essa questão, cara?
Eu tinha umas músicas, eu comecei a compor umas músicas, isso no final da faculdade. É, eu tinha uma banda aqui em português até, mas cantava mais, era uma coisa meio esquisita. É, e aí, no final dessa banda, no final da faculdade, eu comecei a escrever umas músicas em inglês, gravar naqueles gravadorzinhos de fita. E aí, um dia, eu fui lá num estúdio de uns amigos, mostrei essas coisas, falei, cara, tô querendo gravar isso daqui, cara. E aí, os moleques ouviram e falaram, pô, legal, mano, vamos montar um time aí, bora gravar essas músicas aí. Falei, bora, bora. Despretensiosamente, você, todos. Vambora, vamos tentar, vamos fazer, vamos ver o que que dá. E aí montamos um time, cara, aliás, um time muito bom. E cara, a gente saiu legais, assim. A gente começou a ouvir aqui. Parece um pouquinho mais de atenção.
Uhum.
E nas nossas conversas ali, a gente falou, cara, a gente poderia tentar mixar e masterizar essas músicas lá fora, lá nos Estados Unidos. Vamos procurar algum produtor, que esteja interessado. E a gente começou a mandar para alguns produtores que pra gente, a gente admirava pelos trabalhos que eles tinham feito de bandas que, né, que a gente era fã. E um deles acabou sendo esse cara chamado Jay Baumgartner. Ele foi o cara que ouviu o Cruz, na época se chamava Monte Cristo, e ele gostou. E ele falou, vocês querem mixar? Vocês querem fazer? Falou, a gente quer mixar. Tá bom. Aí um dos moleques da banda falou, cara, se importa se a gente for para aí, para acompanhar a mixagem? Ele falou, não. Aí a gente se ajeitou ali, pum, montamos um timinho e bora para os Estados Unidos para mixar essas coisas. No final das contas, cara, tipo, o Jay Baumgartner foi um cara que produziu, cara, assim, ó, Linkin Park, era um cara, cara, gigantesco, Evanescence, toda aquela Fiona Apple, toda aquela galera da Beck, toda aquela galera dos 99, 2000 ali, passou na mão dele. Era um cara muito grande. E aí, cara, a gente foi pra lá tudo pra mixar essas músicas, a gente começou a mixar as músicas, o cara começou a gostar dessa vibe, assim, tudo, e ele falou, cara, vocês, quando a gente gravar um disco aqui, vocês estão afim de ir embora ou vocês querem ficar por aqui? Olhou pra cara do outro e falou, mano,
é agora, vou ficar, né?
Bora.
Lógico.
Ele falou, tá, beleza, então, vamos pensar em gravar um disco? Olhou pra cara do outro e falou, cara, já, vambora. A gente não tinha nem onde ficar, mano. Dormimos na rua, dormimos no chão um tempão ali, arrumamos um pico ali, se vira. Cara, você tem uma noção, eu falei pros moleques, falei, cara, meu pai já tinha idade naquela época. Você tem uma noção. Eu falei, cara, eu vou precisar ir pra lá pra dar um suporte ali, monto uma mala e volto. O moleque falou, mano, eu não vou nem juntar. Os caras foram com uma mala e com uma mala os caras ficaram ali. E vambora. E, cara, foram 8 anos espetaculares, assim. Eu conheci muita gente legal, muita gente que eu admirava. E para mim isso foi uma experiência espetacular, assim. Até de subir no palco, a gente subiu no palco nos festivais gigantescos, com as bandas que, cara, que eu sempre admirei. Então, foi um período na minha vida que eu guardo com muito carinho, assim.
Imagino.
E eu falo pra minha esposa, eu falo, cara, parece uma outra vida. Parece, sabe, parece... Teve dois Henricos, assim, sabe? Tipo, esse Henrico foi pra lá, fez essas doideiras, aí morou 3 meses no motorhome e o outro Henrico aqui, fazendo as coisinhas, tudo, ajudando o pai.
Pai de família.
Pai de família, irmão. Pai de família, acordando 5 horas para limpar a fralda. E embora.
E o som não para, é isso aí, cara.
E o som, graças a Deus, não para e não pode parar.
Legal, muito bom. Cara, e para finalizar, deixei os contatos do Canvas, tá? Para quem quer seguir vocês nas redes, contratar seus shows. Fica à vontade, Henrico.
Irmão, para todo mundo que está ouvindo aí a gente, @ Canvas Banda. Principalmente, a gente acaba ficando mais atuante mesmo no Instagram, né? E lá você vai ter o contato do Cris Torniolo, que é o cara que é nosso manager, que acaba cuidando de todos os shows, agendas, tudo. Então, cara, @ Canvas Banda. E mandar um abração gigantesco para o Cris Suniolo e para a Tati Pugliese também. Tati é a nossa assessora de imprensa, uma pessoa maravilhosa, uma amiga que, na verdade, começou... A gente virou amigo porque ela também trabalhava com a gente no Cruz. Então, é uma pessoa que eu tenho um carinho gigantesco, gigantesco. Então, um mega abraço para eles. E é isso aí, irmão. Arroba Canvas Banda.
Legal. Henrico, prazerzaço falar contigo, cara. Real, se deixasse, a gente ficava aqui proseando até. E parabéns pelo trabalho, cara. E qualquer novidade, as portas estão abertas aqui. Muito sucesso para vocês nessa etapa, viu?
Renato, foi um prazerzaço, irmão. Primeiro, perguntas sensacionais, clima descontraído. Mais nessa vibe, nesse rolê que eu gosto. E foi um papo sensacional. A gente está aqui, continua as ordens. Muito obrigado por receber a gente. Muito obrigado de coração mesmo. Muito obrigado pelos elogios. E é isso aí, irmão. Se Deus quiser, daqui a pouco estamos por aí também tocando aí. Vamos se ver. Valeu, Renato.
Maravilha, esse foi Henrico Minelli, líder da banda Canvas, um cara gente boníssima, talentoso. E para finalizar, vamos escutar Asas. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Fazer com que sobreviveu das roupas no armário aos beijos que você me deu. E todo lado vejo um pedaço junto do meu. E os retratos se embaraçam com o seu adeus. Ser pra sempre se perdeu. Mas em cada canto, cada quina, vejo que adormeceu. Mas ainda carinho é só o amor que se rendeu. Então não se pode me deixar sozinho passado. Mas eu vou me passará. Essa dor que me amarga é tão particular. Vem me dizer se também sente assim, porque sempre há remédio pra tudo que for ruim. Então não se pode me deixar sozinho. Mas eu vou me levantar nas asas de um beija-flor. E nos beijos dela eu me vou buscar o amor. E nos beijos dela eu me vou buscar o amor. Então não se pode me deixar sozinho passado. Mas eu vou
Podcast Unesp.